que acho que deve ser dada algumas das respostas, para, dado que é um trabalho da Comissão, e nesse sentido, não sei se tiveram a oportunidade de ver o questionário. O questionário está sobretudo dividido em duas grandes partes. Uma das partes, penso que é pacífica, que tem a ver com... Agora não vem aqui o questionário. Muito obrigada. Uma das partes tem justamente a ver com o mecanismo que existe no Parlamento para promover a igualdade de género, e penso que essa é de um preenchimento pacífico. A outra tem a ver com uma pergunta que nos colocam para tentar saber se existe no Parlamento algum mecanismo só para promover a questão de idêntico a um grupo de mulheres. Eu acho que a nossa Comissão não é isso. Daí que pense que, à segunda parte do questionário, nós deveríamos dizer que não se adapta à nossa realidade, se concordarem, porque acho que esta é a interpretação que eu faço, sem prejuízo das interpretações que também os colegas e as colegas possam fazer. Assim sendo, eu vou dar-vos conta do sentido da orientação, daquilo que penso ser adequado para a primeira parte, sendo que para a segunda considero que não se adapta, e eu própria estou a preparar uma folhinha para dar conta à OSCE do que nós estamos a fazer, pese embora aquela parte do questionário não se adaptar à nossa realidade, porque senão, se dissermos só isso, poderão subentender que, afinal, neste Parlamento não existem esse tipo de preocupações. Existem, só que não são centradas nas questões de grupo de mulheres, mas numa comissão que trata as questões da igualdade de género, de uma forma muito mais abrangente, e também da não discriminação, dado que temos aqui outras áreas dentro da igualdade de género, mas... Diz? É a partir da... É a secção segunda. A secção segunda eu daria... Página 4. Penso que não se adapta. Depois, estou a preparar uma folhinha que podemos enviar ainda hoje às colegas, porque é tudo muito... temos muito pouco tempo. Amanhã têm que sair as respostas, portanto, eu pedia para o mais tardar, até amanhã, às 11 horas, meio-dia, nos fazerem uma reação a essa folha que vamos enviar, que não é obrigatória, mas eu acho que deve acompanhar este questionário, uma vez que a resposta à segunda secção, no meu ponto de vista, é a não adaptação. Assim sendo, relativamente à primeira secção, a pergunta número 3, eu penso que é... se algum organismo, se algum mecanismo de mulheres parlamentares, eu penso que aqui é, a resposta é não. Depois, não, eu peço desculpa, comecei na página a seguir. Portanto, a pergunta 1, a resposta é a primeira. A pergunta 2, temos a percentagem neste momento, que é 28.3% de mulheres no Parlamento. A pergunta 3, eu penso que a resposta é sim. A pergunta 4, a resposta é indiscutivelmente cotas. Na secção 1, esta que eu acho, à qual acho que devemos responder, até porque se adapta, à pergunta 1, eu penso que a resposta é não. À pergunta 2, e aqui levantam-se algumas dúvidas, também se me colocaram, e portanto deixo isto também. Então temos algum plano para promover a igualdade de género no Parlamento? Não temos. Um plano para promover a igualdade de género, como estão a ser implementados? Por isso. Mas há parlamentos, a própria Comissão Europeia tem planos para promover a igualdade de género. Os planos para a igualdade estavam em curso e agora estão na situação que todas e todos conhecemos, também se adaptavam aos nossos ministérios. Portanto, um plano para promover a igualdade de género é um plano muito específico que tem orientações de... Eu acho que o Parlamento não tem um plano para promover a igualdade de género. Ao nível das comissões, nós temos 12 comissões, só uma é que é presidida por mulher, os grupos parlamentares, muitos deles nem sequer têm mulheres, têm um plano. Por acaso, eu acho que até pode ser, pedagogicamente, pode ser, podemos retirar daqui alguma indicação de questões que devamos promover aqui no Parlamento para que a igualdade de género se promova não só apenas através das cotas, mas também por outros meios, como, por exemplo, faz a existência destes planos para a igualdade nos vários tipos de organizações quando eles são implementados. Portanto, eu acho, aqui não tenho dúvidas, não tenho dúvidas, de todo modo, podemos discutir isso. Relativamente à questão número 2, aqui já tive algumas dúvidas, no sentido de perceber se afinal esta nossa comissão é uma comissão Gender Equality Commission ou se é uma multifuncional Parliamentary Committee. Eu acho que é mais a segunda do que propriamente a Gender Equality Commission, porque nós, além da Comissão de Igualdade de Género, temos toda a área da não-discriminação, dos menores e tudo isso. Na pergunta número 2, a questão é entre a segunda e a quarta. Eu penso que o sentido da resposta deve ser a segunda, pelos motivos que acabei de apresentar. A pergunta número 3, eu penso que a resposta é não. A pergunta número 4 não se aplica, porque nem temos, nem nunca tivemos um mecanismo só de mulheres. A resposta número 5, porque na 3 foi não, também não se aplica. A número 6, eu penso que é a terceira, a hipótese terceira. Que vem no seguimento da resposta que demos na pergunta 2, da segunda hipótese que demos na pergunta 2. Pronto, estas são as minhas sugestões de resposta. Eu posso enviar inclusivamente as sugestões de resposta. E a deputada Teresa Angelini não estava, nem a deputada Margarida Almeida, peço desculpa, quando eu iniciei este ponto. O que eu estava a dizer é que penso que a sessão 2 não se adapta à nossa realidade. E eu sei como é que funciona, todos nós sabemos como é que funcionam os inquéritos, quando nós dizemos que não, pese embora não se adapte, os organismos internacionais fazem-nos logo descer nas tabelas para o último lugar, para evitarmos uma situação dessas, até porque a sessão não se adapta à nossa realidade, mas nós estamos a fazer coisas. Eu acho que até já estamos mais avançados do que propriamente a linha de orientação deste questionário, porque não estamos aqui numa lógica de mecanismo das mulheres, mas numa lógica até mais do que igualdade de género, já no sentido da não discriminação. Portanto, eu estou a preparar uma folhinha que explique, digamos, este funcionamento da nossa comissão, que se enquadra também nas políticas públicas que têm vindo a ser promovidas. Mandar-vos-ia essa folhinha ainda hoje para fazerem os acrescentes que tiverem a fazer, os comentários, as sugestões, mas punha aqui um deadline, porque este questionário tem que ser respondido sem falta até amanhã. Punha o deadline de recepção das respostas até amanhã ao meio-dia. Pode ser? Pronto. Sendo assim, temos este ponto resolvido e íamos então ouvir o MDM. Muito obrigada. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para, naturalmente lhe pedir desculpa, eu vou ter que sair às 12h30, uma vez que temos a reunião da primeira comissão, enfim, está a meu cargo parte do objeto da primeira comissão, portanto, apenas para dar esta nota.
Muito boa tarde, um cumprimento muito especial ao MDM, uma das organizações não governamentais de mulheres. Eu acho que é mesmo a mais antiga, a mais antiga que nós temos, que tem feito um trabalho absolutamente extraordinário em prol da promoção da igualdade de género e contra as discriminações, sobretudo discriminações contra as mulheres. Agradecer esta proposta que nos fizeram para vos ouvir relativamente a um tema muito importante para a vida das organizações não-governamentais, e assim sendo, sem mais delongas, eu passaria a palavra à doutora Regina Marques, que penso que é a doutora Regina Marques que irá fazer esta primeira apresentação, sem prejuízo depois de poder passar a palavra às outras colegas, se assim o entender. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente da Comissão para a Igualdade. Também, certamente esse é o nome, mas a todos os presentes, muito obrigada por nos receberem. O pedido de audiência insere-se num programa que nós temos vindo a desenvolver junto dos grupos parlamentares também, depois de termos sido surpreendidas com uma decisão de revogação, ou de proposta de revogação, de dois projetos que temos na área do tráfico de seres humanos, um em Lisboa e outro no Algarve, em Faro e noutros concelhos do Algarve. Naturalmente que expusemos já aos grupos parlamentares, que certamente as senhoras deputadas também já terão tido conhecimento, já fomos recebidos pelo vários grupos parlamentares. Também já falámos com a senhora Secretária de Estado da Igualdade. Também já enviámos um pedido de esclarecimento, de resolução ao senhor Secretário de Estado do Emprego e ao senhor Ministro da Economia, que são, digamos, também, para além dos projetos serem de mulheres, mas de facto sabemos que o CREN tem muito a ver e tem tudo a ver com o CREN, com as questões da economia e do emprego. E também para os sensibilizar que, no fundo, estes projetos também empregam pessoas, e nós estamos numa situação hoje em que as pessoas deste projeto que foram contratadas por nós, de facto, estão na iminência e na incerteza do dia-a-dia, não é? E para nós, a organização, é uma incerteza que nos traz despesas financeiras graves, grandes. E, portanto, digamos que é assim uma situação que para nós é tão preocupante que decidimos, digamos, pedir estas audiências e pedir as vossas intervenções, porventura, porque também têm os vossos contactos e as vossas possibilidades, não é? Ora bem, então, porquê é que este projeto foi revogado? Há uma resolução do Conselho de Ministros que diz, ou que aponta para resolver, digamos, questões económicas do CREN, não é? Portanto, retirar, estabelecer como meta os 10% de execução financeira para os projetos que foram aprovados até há 6 meses atrás. Portanto, esta resolução é uma resolução de março, que sai, que é publicada em abril, em Diário da República, é de 15 de março, e depois, com efeitos retroativos, a 1 de março. A 15 de março.
É 15 de março com efeitos.
Com efeitos em abril. Pronto, então eu vejo. Desculpe, quando eu falo de abril é porque nos chegou a nós a informação em abril. Nós não somos propriamente peritas nesta matéria e não recebemos os diários da República também diariamente e não vamos consultá-los diariamente. E, de facto, a decisão foi-nos enviada a 15 de abril. E, portanto, de facto, a resolução é de 15 de março, mas com efeitos retroativos, no próprio texto da resolução, a 1 de março. Ora bem, então, nós tínhamos, como sabem, estes processos, estes projetos são referendados no programa, no CIFSE, não é? Portanto, isto tudo passa pelas questões do CIFSE, que nos são, de certa maneira, impostas, e que... nós só podemos introduzir dados de dois em dois meses, não é? Como sabem. Então, nós tínhamos 9% à data de 12 de março introduzido no CIFSE. Não, desculpem, à data de dezembro de 2011 introduzido no CIFSE. E já tínhamos introduzido a 12 de março o seguinte, que era referente a janeiro e fevereiro. E que entrou a 12 porque o 10 era sábado, não é? E, portanto... digamos que, por isso nós dizemos muitas vezes que consideramos injusto não nos terem contemplado imediatamente esta despesa que estava no CIFSE a 12 de março. Claro que percebemos, assim, que tem as suas normas e tem as suas orientações. E a verdade é que, por esta razão, como em dezembro nós tínhamos apenas 9%, ou seja, a 1 de março, introduzido no sistema, só tínhamos 9%, foi revogado. Qual é a questão? Foi considerado revogado, não foi contemplado nas possibilidades de continuar. Qual é a questão? Que questões é que nós colocamos? Pronto, além desta questão. Que questões é que nós colocamos? Consideramos que isto é injusto. Nós fizemos uma reclamação imediatamente dentro daquilo que as normas, que o Código de Procedimento Administrativo prevê. Reclamámos, dissemos que tínhamos as... e apresentámos imediatamente as evidências de despesas de janeiro e fevereiro. Mesmo assim, a SIG considerou que não podia fazer nada e não poderia, digamos, de uma forma tácita, aceitar que não tinha que ser revogado. E neste momento nós sabemos que a SIG enviou para a Comissão Interministerial, prevista na resolução, enviou uma proposta... com fundamentos que nós não conhecemos, mas com fundamentos para que algumas das organizações que tinham entre 5 e 9 e que mostraram ter despesas, entretanto, realizadas, portanto, a proposta da SIG é que essa comissão, eu digo essa porque nós não sabemos quem é, a comissão interministerial possa, de facto, então decidir. Neste momento estamos nas mãos de uma comissão interministerial que nós não sabemos quem é, mas mais, que nós não sabemos os prazos, quando é que nos dá a resposta, quando é que não nos dá a resposta, e parece-nos que isto são situações, enfim, que também não devem ocorrer numa sociedade democrática, também de direito, não é? Porque, de facto, as consequências, eu já referi, e todas as senhoras deputadas e senhores deputados compreenderão, uma organização como a nossa, não temos pessoas a tempo inteiro, não temos secretárias de direção, não temos chefes de secções, não temos, não é? Portanto, somos nós os militantes que andamos por ali e, naturalmente, que ter três pessoas, ou quatro pessoas, com as quais fizemos um contrato, que nos obrigaram a fazer, não é um contrato que não, podíamos ter feito recibos verdes, mas de acordo com as normas não é possível, não é? Também não era aquilo que nós gostaríamos de fazer, porque as pessoas têm direito, enfim... E é muito bom que tenham o contrato. Mas, de facto, o que é que fazemos? Suspendemos o contrato? Não podemos. Quando não temos dinheiro para pagar às pessoas. Portanto, há aqui uma situação financeira gravosa e que nos pode, evidentemente, Eu usei esta expressão com a senhora secretária de Estado e eu uso agora, é que pode esmagar completamente a vida desta organização. Porque ainda por cima, o que está previsto, se for revogado, é que se devolva todo o dinheiro que entretanto está oferido. Reparem, uma organização que já fez 12% ou 13% de despesas, não é? Como é que nós... E fizemos despesas pagas, não temos ali o dinheiro na caixa, não é? A render, o dinheiro está usado, quer nos salários, quer nos transportes, quer nos numa conferência que já fizemos, porque este plano de atividades, de facto, está completamente cumprido, de acordo com o cronograma que tínhamos estabelecido. E, portanto, é isto. Nós pensamos que, pelo menos, a resposta nós devíamos ter, mas também... E devia haver um prazo para nos darem as respostas. Mas também perguntar às senhoras deputadas o que é que podem... Também nos grupos parlamentares certamente já discutiram isto, porque já nos receberam e já... Como é que vamos fazer? Qual é a saída para uma organização como a nossa, que tem dois projetos numa área? E quero-vos dizer, não sei se está aqui algum senhor deputado ou senhora deputada do Algarve, mas de facto o tráfico está a aumentar no Algarve, não é? Até que a situação de desemprego na restauração vai levar... E nós precisávamos, até com outras agências que existem no Algarve e com quem nos comprometemos a fazer trabalho, mas eu falo do Algarve só porque é um exemplo muito, muito, muito mediático, não é? Que está, evidentemente, na ordem do dia. Mas Lisboa, enfim, a Lisboa também é o centro das coisas e aqui também, às vezes, podem passar mais despercebidas, mas também existem. De qualquer maneira, este projeto também não foi da nossa lavra, digamos, não é? É um projeto que vem da CIG como proposta, do próprio CREN como proposta, à qual nós pensamos que podemos dar uma boa ajuda na discussão destas questões. Já fizemos uma conferência internacional na qual tivemos a Plataforma dos Direitos das Mulheres, do Parlamento Europeu, não é? O lobby europeu. Nós tivemos as inglesas, tivemos mulheres do Brasil, etc. E, portanto, nós tivemos, de facto, uma conferência que foi, enfim, também convidámos na altura, penso que, não sei se vos chegou o convite, mas nós fizemos convites. Também sabemos que não podem estar sempre, não é? É evidente, não estou aqui. Mas pronto, para vos dizer que a nossa execução física é muito para além da execução financeira. Mas mesmo a execução financeira orgulha-nos, porque ter aquilo que fizemos em tão pouco tempo, com provas provadas, e agora estarmos numa situação em que somos colocados quase ao mesmo nível daqueles que não fizeram de facto nada. Não é? Isto parece-me que... Por aí é que dizemos que é injusto. Depois, a questão dos 10% da resolução também é na medida em que não era previsível para nós. Ninguém nos tinha dito no contrato que no primeiro ano tem que fazer 10%, no segundo ano tem que fazer 40%. Portanto, se isso viesse explicitado, mas não vem. E, portanto, nós temos um plano e um cronograma completamente preenchido de acordo com aquilo que tínhamos previsto e que foi aprovado em sede de candidatura. Portanto, não sei, senhores deputados, nós também pensamos que a Assembleia da República, para além de poder agilizar aqui algumas normas, enfim, eu sei que são consultas, que para estas coisas não têm a capacidade de decisão, mas de intervenção, porque também é nessa qualidade que nós estamos aqui. Também, falando convosco, os deputados podem intervir e podem atuar. O senhor secretário de Estado do Emprego tem problemas de empregabilidade de jovens. Pois, mas nós temos jovens a trabalhar, não é? E este CREN permite, de facto, nós temos jovens a trabalhar. A economia também, eu não sei, temos aí muitas casas a fechar, nós não queremos que a nossa feche. As organizações sociais que existem fazem um trabalho político também, no sentido em que dão também cobertura e ajuda ao cumprimento destes planos, não é? Portanto, há aqui algumas coisas que me parecem importantes. Quero-vos dizer que já estivemos com a senhora secretária de Estado, que mesmo no Conselho Consultivo da Condição, no Conselho Consultivo da CIG, no qual nós pertencemos, naturalmente que isto já foi debatido, pronto, mas acho que até aí já esgotámos as nossas possibilidades de intervenção, de esclarecimento, e não temos mais respostas. Até que ponto é que esta questão não poderia ter, pelo menos, a resposta, e claro, para nós que seja uma resposta que não seja de revogação, mas que seja de exceção àqueles 10% e que seja de reconhecimento também, porque isso isso é fundamental, reconhecimento pelo trabalho. Não é? Porque, e isso pode-se ver. Em qualquer momento, clicando no CIFS, pode-se ver o cumprimento do nosso trabalho, o reconhecimento, e, portanto, que esse trabalho seja reconhecido. E é isto, assim, não sei se os meus colegas querem dizer alguma coisa.
Eu também queria reiterar os nossos agradecimentos por nos terem recebido e dizer aqui mais algumas coisas. E eu penso que é do conhecimento de todas as senhoras e senhores deputados que o Movimento Democrático de Mulheres não vive só de projetos, mas também há vários anos que tem apresentado candidaturas neste eixo e até agora nunca houve problema algum. Ou seja, o MDM, mesmo com esta estrutura que a Regina Marques colocou, é um movimento que tem feito ao longo dos anos um esforço muito grande para cumprir escrupulosamente todas as regras legais. E em termos de atividades, temos suplantado, conforme os relatórios finais o comprovam, sempre as atividades preconizadas em cada projeto. E eu digo isto porque eu acho que as análises e as decisões não podem ser só no que respeita designadamente a organizações não governamentais de mulheres que trabalham em torno das questões da igualdade e dos direitos das mulheres, encaradas como uma qualquer empresa privada ou mesmo uma autarquia, que tem estruturas funcionais, orgânicas, completamente diferentes. E, portanto, eu já não discuto as matérias que cada um trata, mas, em relação a este tipo de organizações, pensamos nós que é extremamente injusto uma análise de uma comissão que estritamente olhe para percentagens. Mesmo em relação às taxas de execução, a Regina já referiu, mas eu vou dizer exatamente os números, porque isto depois coloca aqui questões. Nós fomos notificadas no dia 18 de abril, respondemos a 26 de abril, estamos no final de junho, sem saber quanto tempo mais vamos ter notícias se os projetos vão ser revogados, se vão continuar e têm que ser reprogramados, e, entretanto, o tempo vai passando e nós, o MDM, está a arcar com despesas, porque os projetos foram suspensos a nível oficial, mas nós não fechámos o dossiê, porque não o pudemos fazer, porque tínhamos compromissos assumidos. Portanto, nós, à data de 29/2, tínhamos 15,57% de taxa de execução financeira. Já não falo nas atividades que foram feitas nos dois projetos. Porque o dossiê, julgamos nós, deve ser, a análise deve ser articulada. Mesmo no ano civil de 2011, com muito poucos meses de atividade, e os senhores deputados sabem que projetos desta natureza, os primeiros tempos é para implantarmos, para fazermos a escolha do pessoal que vamos recrutar, para vermos as linhas gráficas, portanto, preparação de materiais online, do site, de contactos para parcerias, tudo isto nos primeiros meses. Tem que ser preparado nos bastidores. Nós preparámos nos bastidores, mas começámos também a executar atividades. Nós, no ano 2011, no final do ano, tínhamos uma taxa de execução, se fosse estritamente calculada na base do ano civil, se tivéssemos dividido o total do financiamento pelo ano civil, de 30,8%. 2011. Quase 40%. Isto só olhando para os números, porque o dossiê, nós vamos deixar, portanto, o dossiê à Comissão, embora, como a Regina já referiu, há grupos parlamentares que já nos receberam e que nós, portanto, já entregámos esse dossiê. Portanto, nós não ficamos paradas, obviamente, porque entendemos que isto tem que ter um fim, e esperemos que seja um fim feliz, não é? Mas, de qualquer maneira, portanto, o que nos interessava, sobretudo, desta comissão específica, porque sabemos que a Assembleia da República tem poderes de fiscalização, tem poderes também de tomar iniciativas legislativas. Claro que as iniciativas legislativas são para o futuro, e a nós interessa-nos acautelar o presente, porque temos uma decisão sobre o pescoço, mas também em relação ao futuro. Porque temos projetos em curso, e mesmo nós também não olhamos só para nós, para todas as outras organizações que estão com este mesmo problema e que podem a ter no futuro, que vissem algumas iniciativas legislativas que acautelassem este tipo de situações para este tipo de organizações. Acho que me estou a fazer entender. Portanto, isto em relação ao futuro, em relação ao presente. O problema para nós é, para já, de timing, ver se consegue sensibilizar o governo através dos ministérios competentes para acelerarem a decisão, já que a SIG já apresentou o relatório a que chegou, não é? Às conclusões a que chegou em relação a todos os pedidos de contestação, a todas as contestações que foram feitas, e nós fizemos duas, e portanto isto para nós é fundamental que seja feita, portanto, de imediato, e se conseguirem saber quais são os critérios que essa comissão que foi designada para o efeito está a adotar, enquanto não vem a decisão, isto para nós também é fundamental, tendo em conta os dados objetivos que estão em cima da mesa. Portanto, nós não pedimos análises subjetivas, nós pedimos análises objetivas, mas justas, em relação a esta questão. Mesmo em relação ao futuro, a Regina não referiu, mas esteve numa reunião com a senhora Secretária de Estado, que colocou uma preocupação pessoal em relação ao futuro, o Governo poder vir a tomar iniciativas similares à desta resolução, taxando a execução dos projetos, agora era 10%, a seguir pode vir uma outra resolução do Conselho de Ministros, em vez de 10% ser 25% ou 30%, quando os contratos que nós firmamos com a outra entidade não estabelece nenhumas taxas de execução parciais temporais. Nós sabemos as regras do jogo. Estas são regras que foram colocadas de forma intempestiva e sem terem ouvido as outras partes. E, portanto, isto também é uma preocupação de futuro que nós pensamos que os senhores deputados, se quiserem, se tiverem sensibilidade para esta questão, e nós achamos que têm, que podem também acautelar o futuro das organizações e de nós, com estes projetos, também estarmos a contribuir para a execução dos planos nacionais e também da Comunidade Europeia, porque os nacionais estão encaixados, estão enquadrados na Comunidade Europeia.
Muito obrigada. Eu relembro às senhoras e aos senhores deputados que temos 20 minutos. Eu sei que estas audições precisavam de muito mais tempo, mas o nosso tempo aqui no Parlamento é muito limitado, dado que o plenário começa dentro de 20 minutos. Passava a palavra aos grupos parlamentares. PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Queria naturalmente começar por cumprimentar o Movimento Democrático de Mulheres em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e de lamentar de não poder ter ouvido a vossa intervenção, porque estava aqui na sala ao lado a propósito da revisão curricular e também da importância da educação física, ouvir a Sociedade Portuguesa da Educação Física e a Associação de Professores de Educação Física e por isso não pude estar desde o início, mas também, como sabem, nós já tivemos oportunidade enquanto grupo parlamentar de receber o MDM e também de intervir sobre esta matéria. Na semana passada, quando a presença da Senhora Secretária de Estado na primeira comissão, nós tivemos oportunidade de lhe colocar esta questão e, segundo creio, também no âmbito da reunião do Conselho Consultivo da SIG, muitas das preocupações que as organizações tinham sobre a não existência de um prazo e da garantia da excepcionalidade relativamente a estes projetos continua e subsiste. E, portanto, nós, naturalmente, que ficamos preocupados porque também o que nos chega das organizações contraria um bocadinho o que a Sra. Secretária de Estado nos disse aqui, porque a Sra. Secretária de Estado disse-nos que as organizações têm muitas vezes vários projetos e, com o caso da não aprovação de um projeto, não é a questão da sustentabilidade das organizações ou da sua salvaguarda que é colocada em causa porque têm outros projetos. O que nós também sabemos, por via do contacto com outras organizações, é que, por exemplo, e dava aqui o exemplo do Moinho da Juventude, que tem este projeto, por exemplo, da FNAJ, que tem outros projetos, e que nos colocaram que a revogação desses projetos coloca em causa a subsistência dessas organizações e incumpre, inclusivamente, e origina, inclusivamente, decorre e tem como consequência com que essas organizações entrem em cumprimento, por exemplo, com os trabalhadores com quem fizeram um contrato para a execução destes projetos. Porque a partir do momento em que a Secretária de Estado e o Governo reconhecem que não vai haver, que vai existir a possibilidade da devolução das verbas, isto cria uma dificuldade muito grande às organizações, porque o que nos dizem é que já tendo havido a celebração do contrato, tendo havido atrasos da SIG na tramitação dos projetos e, portanto, projetos que deviam ter começado em abril começaram só em junho e em julho, em que a elaboração dos contratos foram iniciados. Se agora essa taxa de execução coloca isto em causa, pode haver necessidade destas associações terem que assumir compromissos com estes trabalhadores com quem fizeram contratos e com outro tipo de despesas fixas que coloquem em causa, não contrariamente ao que aqui foi afirmado pelo Governo, mas pode mesmo colocar em causa a vida das organizações. E, portanto, preocupa-nos não apenas o trabalho e o mérito do trabalho que estava a ser desenvolvido, porque também reconhecemos que havia organizações que tinham taxas de execução muito baixas e também se deve perceber porquê, ainda que a estrutura de uma ONG é diametralmente diferente de uma estrutura de uma autarquia, no que compete ao tratamento destas matérias, mas nós não estamos menos preocupados. E, portanto, naturalmente, da parte do PCP, o compromisso que aqui assumimos é de continuar a acompanhar esta matéria, sendo que é determinante também a força que as organizações tiverem para, junto do Governo, fazer valer a sua posição e a garantia salvaguarda dos projetos, né? Que no caso, por exemplo, do MDM, é assim, mas eu creio, e a senhora Presidente pode confirmar, que não houve ainda outro pedido de audiência sobre estas matérias. E, portanto, também nos preocupa, de certa forma, que, existindo pelo menos 40 organizações nesta posição, nós ainda apenas nos tenha chegado esta preocupação, porque imaginamos que também as outras associações podem estar a atravessar problemas do mesmo tipo, sendo que até agora o único pedido de audiência que tivemos foi este, outras informações que tivemos foi por via do contacto do grupo parlamentar do PCP, mas ainda assim queria assumir aqui o nosso compromisso de continuarmos a acompanhar esta matéria, intervindo com todos os instrumentos que temos ao nosso alcance e mais uma vez pedir desculpa porque vou ter que me ausentar de novo para outra audiência. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Rita Rato. Não sei se mais a Sra. Deputada Paula Cardoso faz.
Queria cumprimentar-vos antes de mais e pronto, e dizer que de facto tomei atenção a tudo quanto disseram. Isto é um assunto que já foi abordado nesta subcomissão numa audição que foi feita com a Sra. Secretária de Estado. Ela explicou-nos, em traços gerais, o que é que se tinha passado com esta reprogramação do CREN, e, aliás, eu faço parte também para nesta comissão, da Comissão de Economia, e, portanto, a reprogramação do CREN é assunto que nós vamos acompanhando de uma forma diária. Eu queria só fazer-vos aqui duas ou três perguntas para poder situar-me. Penso, não sei, não tenho a listagem dos projetos que foram pedido a exceção a esta aplicação desta resolução do Conselho de Ministros e que foram enviados pela SIG, mas sei que foram alguns projetos que já foram pedidos a exceção. Penso que o vosso é um dos que vai no pedido de exceção e estamos a aguardar a resposta, que ao que tudo indica, e por aquilo que a Secretária de Estado nos disse, tudo indica que será favorável, mas não tenho a certeza disso. Eu só gostaria de saber a data do início deste projeto em causa, se é que me podem responder, e se associado a este projeto não há um cronograma de execução, que nós, pronto, porque isto para esclarecer duas coisas. Eu entendo perfeitamente que o meu ONG não tem uma estrutura organizativa e administrativa como têm outras autarquias e outros organismos que se candidatam a projetos, mas no momento em que vivemos, a descativação de dinheiros que estavam em projetos com execuções zero era importante para alocar a outros projetos de promoção de emprego e de outras situações que neste momento são, também importa acudir. A chamada Operação Limpeza, que é assim que se chama nestes projetos CREN, não teve como intuito prejudicar ou limpar aquilo que não tinha que ser limpo, teve como intuito, de certa forma, descativar dinheiro que não podia ser utilizado. Estava absolutamente cativo àqueles projetos que, de facto, não tinham execução nenhuma. E isso também não podemos ficar insensíveis a isso, não é? Não podemos sequer, de certa forma, pactuar com esta inércia, com esta, às vezes, até desinteresse por a utilização destes projetos, né, da forma como eles devem ser utilizados. Além disto, para além deste projeto, quantos projetos mais têm subsidiados desta forma? Também era uma coisa que eu gostaria de saber. Eu não vos posso adiantar muito mais, a dizer que é uma coisa que nos preocupou e que nos sensibilizou e que, de facto, de imediato, eu penso que do gabinete da SIG, de imediato vos comunicou o que é que deveriam fazer, se queriam reprogramar, o que é que se não queriam. Penso que essa carta foi enviada, daquilo que eu tenho conhecimento e daquilo que nos foi dito aqui pela Secretária de Estado. Houve muitos que não aceitaram a reprogramação ou não estão sensibilizados ou não têm a devida conhecimento do que significa reprogramar. Puderam, se calhar, assustaram-se e pensaram que reprogramar seria perder as verbas, e não era, poderia ser aumentar no tempo. Poderia ser muitas outras coisas. Eu penso que, se de facto tem execução superior a 10% e comprovada, e que de facto só não a lançaram no sistema informático antes do dia 1 de março, não é? Mas ela estava feita, penso que preenchem os requisitos para serem excepcionados. Nós estamos a acompanhar esse programa de exceção. E estamos convencidos que esse programa de exceção as exceções vão existir e, portanto, o problema poder-se-á diluir nesse momento. Só gostaria que me dessem resposta a estas três questões e dizer que o grupo parlamentar do PSD também está atento a isso, pese embora também acharmos que esta situação de acompanhamento, isto também é uma espécie de uma lição, entre aspas, independentemente dos custos dela, para muitas organizações e até para a própria SIG e para a própria fiscalização e acompanhamento dos projetos, que deveria ser feito não com o intuito de fiscalizar, no sentido de estar ali a servir de polícia, mas no sentido de certa forma acompanhar de uma forma educativa e as muitas organizações que também não têm meios humanos nem técnicos que lhes deem algum apoio nesse aspecto, e a SIG poderia fazê-lo, explicando às pessoas que deveriam, atempadamente, como é que deveriam lançar as suas execuções financeiras, como é que deveriam fazer esse acompanhamento. Não tem que ser necessariamente uma repressão, pode ser uma educação, no sentido de educar a forma como estes projetos devem ser levados até ao seu fim. Se me puder responder a estas perguntas que eu coloquei, eu agradecia.
Peço desculpa, tenho mais, porque como temos muito pouco tempo, depois responderiam globalmente. Passava a palavra ao Sr. Deputado do PS, Pedro Delgado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, queria também agradecer a presença do MDM e as preocupações que nos trazem, que de facto também já temos tido a oportunidade de recolher de outras entidades, nomeadamente na audição que tivemos recentemente, a própria APME, no quadro de um outro programa de financiamento, e depois também manifestou precisamente as mesmas, preocupações. Eu devo dizer, enfim, a senhora deputada Rita Rato já saiu, eu ia discordar dela, mas num sentido construtivo, porque ela disse que aquilo que nos disseram contraria um bocadinho o que a senhora secretária de Estado nos disse. Eu acho que contraria um bocado muito mais significativo do que apenas um bocadinho, porque efetivamente há duas questões que têm que ser colocadas de forma clara em cima da mesa, e eu acho que faço uma das perguntas que nos colocavam sobre qual a saída. Eu acho que no limite há uma saída em que juridicamente todas as entidades que se candidataram têm fortes argumentos jurídicos para impugnar esta decisão do Governo, porque ela é violadora da tutela da confiança, ela introduz critérios de execução contratual que não constavam daquilo que foi inicialmente estipulado, nomeadamente as metas percentuais, porque pode ser relevante. É assim, de facto, porque se pode ser relevante, e de facto, se reprogramarmos o CREN, e se o intuito de reprogramação do CREN passa por definir metas temporais para alcançar determinados objetivos quantitativos na execução, é um critério perfeitamente legítimo que não choca que possa ser introduzido num momento de maior contenção. Agora, isso é algo que as organizações têm que saber de antemão para poderem proceder a uma calendarização que cautele precisamente. Mas nos cronogramas não se faz depender a obtenção e a manutenção do financiamento do cumprimento dessas metas. Elas são indicativas e os resultados medem-se no final dos programas de execução. E não são, de facto, cláusulas, não são com o efeito que se lhe é pretendido, que é a extinção da execução se determinadas metas não forem alcançadas. Para além de que, como foi referido, também neste caso há um outro problema que tem a ver com a tutela da confiança quanto ao momento do conhecimento, um aspecto em relação ao qual também, obviamente, não obstante a resolução do Conselho de Ministros que suspende os programas, a última disposição é dizer que ela produz efeitos com a sua aprovação, o que também juridicamente é absurdo, porque sem o ato de publicidade, que é certo que ocorreu apenas 15 dias depois, sem esse ato, manifestamente nenhuma organização podia, de boa fé, poder acautelar a sua posição face àquilo que tinha para carregar no sistema ou que já teria carregado no sistema. Portanto, eu acho que há uma fragilidade significativa, do ponto de vista jurídico, daquilo que é a opção que o Governo tomou. Apesar de ser legítimo reprogramar o CREN, apesar de ser um objetivo de todos que se faça o melhor aproveitamento das verbas do CREN. Mas isto também não é grande consolo para as organizações que ficam sem dinheiro terem a possibilidade de impugnar judicialmente, porque isso é um processo moroso e que não resolve os problemas no imediato. Portanto, fundamentalmente, eu acho que, de forma construtiva, devemos procurar acautelar ao máximo as situações de transição, mas não só essas. Ou seja, há dois casos de gravidade. Há os casos das organizações que, comprovadamente, já tinham feito a execução financeira e só não a tinham carregado, que têm que ter um tratamento praticamente automático de reconhecimento que devem continuar no sistema. Mas, para além disso, há outras, e nessas também a senhora secretária de Estado nos deu nota que está a acompanhar a situação e, portanto, também iremos questionar quanto ao calendário de resolução do problema, portanto, aqueles que estão entre os 5% e os 9%, em relação aos quais o calendário provável e expectável revela não taxas de execução próximas de zero, mas taxas de execução que agora começam a levantar, precisamente, os aspectos já foram referidos anteriormente. Muitas das contratações demoram o seu tempo a ser feitas porque as próprias regras do financiamento comunitário exigem que tenha que haver concurso, exigem que tenha que haver o cumprimento de determinados requisitos que tornam mais moroso o processo e depois, obviamente, porque a própria dinâmica dos projetos significa que a execução é sempre muito mais intensa na fase final do que na fase de arranque. Portanto, estes fatores também têm que ser ponderados e por isso também também estamos a acompanhar com preocupação esse fator. Porque, fundamentalmente, a senhora deputada Paula Cardoso referia que a operação limpeza não tem por efeito prejudicar, mas se for mal executada, acaba por produzir este efeito. Portanto, obviamente que é positivo desviarmos verbas que não estão a ser usadas para promoção do crescimento e do emprego. Agora, aquelas que estão, de facto, na calha e a caminho de já estarem a ser usadas para a criação de postos de trabalho e para a manutenção de postos de trabalho, uma reprogramação que seja cega e apenas assente em critérios meramente quantitativos, que não tenha verdadeiramente em conta a evolução dos projetos, produz o efeito inverso. E os muitos casos que nos preocupam, no plano do empreendedorismo, até porque nesses projetos tem um efeito multiplicador diferente, mas mesmo nestes relativos ao tráfico e nos outros na área educativa, também obviamente tem um impacto que não é de desconsiderar, especialmente porque, concretamente, quanto a estes dois projetos, o de Lisboa e o do Algarve, no momento de maior crise, a sua atualidade e premência é ainda maior do que eram-se no momento em que foram lançados e em que foram idealizados. E, portanto, nesse sentido, quer quanto aos projetos em concreto que o MDM nos traz, mas globalmente quanto a esta questão, enfim, partilhamos das preocupações e já as recebemos também de outras organizações, enfim, também por via informal muitas vezes, mas é necessário, de facto, que se sensibilize quer a Comissão Interministerial, quer as próprias tutelas setoriais para a necessidade dessa exceção. Devo dizer que, de facto, o que a senhora secretária de Estado nos disse foi que, em alguns casos, já estavam a cautelar estas exceções, mas também não tínhamos ideia dos prazos que nos indicaram, e que é muito útil essa informação, porque, de facto, se desde abril que tem a resposta dada, a 26 de abril, e ainda estamos agora já 2 meses depois e continuam sem resposta, isso também prolonga a situação de dúvida e de incerteza para os próprios trabalhadores, o que, nesses casos ainda, com consequências mais graves. Portanto, estaremos, obviamente, disponíveis para continuar a acompanhar o problema e agradecemos os contributos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Teresa Angel.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu uso a palavra essencialmente para cumprimentar. Doutoras, é sempre um gosto voltar a vê-las aqui na Assembleia. Infelizmente não tive a possibilidade de as ouvir. Conheço, no entanto, bem as vossas preocupações, porque já tivemos a oportunidade de falar exatamente sobre elas. E por isso serve a minha intervenção para agradecer, para saudar. Conheço bem o trabalho do Movimento Democrático de Mulheres e aprecio muito. Enfim, as condições financeiras que vivemos são bem conhecidas, bem como, obviamente, a necessidade de ajustes, e penso que a própria organização assim o reconhece. Estou de acordo, acho que é importante agora procurarmos adotar uma atitude construtiva. Efetivamente, partilho de algumas das preocupações que foram aqui levantadas na avaliação, nomeadamente dos projetos, entre o quantitativo e o qualitativo, mas, enfim, também reconheço que é necessário estabelecer metas, é necessário estabelecer critérios, e por vezes nem sempre se consegue ponderar todos os critérios que estão subjacentes à concessão dos ditos e manutenção dos ditos financiamentos. Assim sendo, termino apenas para dizer que partilho das suas preocupações, sabem que partilho das suas preocupações, conheço a seriedade do seu trabalho e, exatamente em função disto que estou a dizer, agirei de acordo, tendo em conta aquilo que aqui nos pedem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra à doutora Regina Marques, eu gostaria de dar nota de que, de facto, a nossa sociedade civil em Portugal é uma sociedade civil com muitas fragilidades, e que esta possibilidade também de se organizarem através de regras destes financiamentos estruturais europeus começaram no SATFONG, no terceiro quadro comunitário de apoio, e, portanto, e agora com outro vigor e com outra amplitude e abrangência através de um eixo neste quadro comunitário. Isto para dizer que as regras, e vou ser muito rápida porque de facto não temos muito tempo, as ONGs já se habituaram às regras, aos critérios, porque inclusivamente as candidaturas não podem ser aceites se estas regras e critérios não forem cumpridos. Portanto, há todo um trabalho pedagógico e de aquisição de um conjunto de tipos de funcionamento que as próprias ONGs também já foram interiorizando, e portanto chegamos a este momento onde não estamos a partir do zero, estamos a partir de um capital de acumulação relativamente ao funcionamento destes concursos. A própria Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género tem uma comissão de acompanhamento que tem feito este trabalho, não é de agora, mas de há uns anos já é esta parte muito apurada com as próprias organizações da sociedade civil. Passava, não temos mesmo muito tempo, deixar esta nota, que os partidos tomaram em boa nota tudo o que disseram e que serviu esta audição, entre outras coisas, também para partilharmos preocupações, mas sobretudo para esclarecermos algumas dúvidas que se colocavam por um conjunto de informações que circulavam boca a boca ou mesmo na comunicação social. Assim sendo, passaria a palavra à doutora Regina Marques para fazer a sua última intervenção.
Muito obrigada. Muito obrigada pelas vossas considerações e preocupações também, que partilham connosco, e isso é muito positivo, porque não estamos sós. Aliás, não estamos sós aqui, como não estamos sós no Conselho Consultivo, onde também várias organizações colocaram os problemas. E também quero reconhecer que a Sra. Secretária de Estado também nos diz que tem, partilha essas preocupações e que fez o que pôde para que as coisas fossem mais rápidas. Dado que já saiu da SIG, temos agora ainda a possibilidade de intervir junto do Secretário de Estado do Emprego e das organizações que tutelam o CREN. Ora bem, de facto, dar-me respostas curtas, como sabem, nós, a data de início formal é 1 de agosto dos nossos dois projetos. Como sabem, as nossas candidaturas, nós candidatámos a programas com valores que foram, digamos, com valores que eram o teto daquilo que era possível, não é muito dinheiro, mas é algum, 300 mil euros, e foi-nos dado 100 mil. Ora bem, naturalmente que isto exige, à partida, quando se tem 100 mil euros, um terço daquilo que se pede, nós temos que levar algum tempo a reprogramar as coisas. Temos que, inclusivamente, nós queríamos 4 pessoas, só podemos ter 2. E, portanto, o arranque dos projetos, naturalmente, que nunca pode ser com a data que vem da SIG, porque, na verdade, nós tínhamos uma candidatura programada para 300 mil euros e, de facto, ter um terço. Portanto, esta é a minha primeira situação. Portanto, mas, data concreta foi 1 de agosto. O nosso cronograma está no CIF, se eu não tenho aqui, não sei se podemos fazer chegar em qualquer altura, mas o cronograma não determina, digamos, as fases temporais das atividades, mas não é uma coisa completamente estanque, porque, inclusivamente, não é estanque nem é determinada, não nos dizem assim, esta atividade tem que começar nesta data e acabar naquela, mas não nos diz ano a ano aquilo que está contemplado em termos financeiros. Portanto, este cronograma é um cronograma indicativo para todo o projeto, ou seja, para todos os meses do projeto. Porque, inclusivamente, como sabem, nas rubricas orçamentais nós podemos transitar de umas rubricas para outras e de ano para outro. Portanto, estas coisas para nós não têm sido entraves a um funcionamento absolutamente burocratizado, que mês a mês temos que fazer isto ou aquilo. Porque, de facto, há uma margem bastante grande de execução financeira e, também de atividades e física. Portanto, nós temos, de facto, como já aqui foi dito, temos, de facto, uma execução à data, execução financeira e física. Portanto, nós, porquê é que não reprogramamos? Não reprogramamos, por um lado, pela surpresa da medida, não é? Porque, de facto, nós tínhamos as despesas feitas. Não estavam introduzidas no CIFSE à data de 1 de março, porque só podemos, de acordo com as normas, só podemos introduzir de 2 em 2 meses, porque isso também faz parte do regulamento. Nós introduzimos em dezembro e íamos introduzir em março. De 1 a 12 de março. E, portanto, não estão lá porque não é possível. O sistema nem sequer aceita. E, portanto, nós fizemos... Não reprogramámos por isso, porque nós olhámos para aquilo, então o que é que nós vamos reprogramar? Não é? Não vamos. O que vamos é tentar que reconheçam as evidências que nós produzimos da despesa feita. Tendo em conta que já estava ultrapassado os tais 10%, como vos digo. Portanto, esta questão da reprogramação, a senhora deputada diz que se calhar não percebemos. Eu acho que nós também... Em geral. Sim, já ouvimos dizer que muita gente não percebeu. E também é natural. Exatamente, exatamente. Mas o nosso caso era tão, tão, tão próximo, não é? Que nós irmos reprogramar não justificava a reprogramação. A verdade é que estamos no mesmo saco de quem fez 5, de quem fez 4. E aí é que está, digamos, o nosso problema maior. Porque esta excepcionalidade, nós teríamos até pensado que a própria SIG logo teria chegado a essa conclusão, porque tinha dados para isso. Não chegou, não era capaz de chegar, diz que não podia alterar o que estava escrito na lei, na norma regulamentar, na resolução. E, portanto, não podendo e atendo-se apenas ao aspecto formal dos 10%, a SIG não contemplou a nossa proposta. Bom, mas agora, de facto, nós, desta questão da impugnação, nós também colocámos, e tudo bem, nós colocamos essa questão da impugnação, mas, francamente, não nos ponham a fazer mais essa, não é? De fazer impugnação, de ir para tribunais, nós, de facto, não queremos isso. Isso pode... Algumas entidades poderão até, com facilidade, ver essa saída. Nós preferíamos muito, seriamente, por um lado, eu no outro dia falei, o respeito pelas organizações não é uma palavra que as pessoas gostem. E a senhora secretária de Estado diz, não há respeito pelas organizações. Pois, mas é que estas organizações não são como as autarquias, ou como as empresas, não sei o quê, ou como aquelas empresas que, ano após ano, não cumprem. Nós... E agora vou dar a última resposta. Nós temos, neste momento, 5 projetos. 2 a acabar, um em Braga e outro em Évora, que estão, neste momento, e acabam em outubro, a 85%. Portanto, nós... E já tivemos outros. Mas também, senhora deputada, lhe quer dizer que as normas têm mudado um bocadinho. E, portanto, o facto de nós termos agora 5 e termos tido outros anteriormente, a senhora, de facto não significa que a gente saiba tudo, porque aquilo cada dia muda e, portanto, este é um aspecto. E nós temos que ir também nos adaptando a estas coisas. Por outro lado, gostava também de sublinhar que relativamente aos nossos projetos, nós temos, como já disse, um cumprimento bastante bom e portanto, não sei se não era bem isto, que já me perdi aqui um bocadinho, mas pronto, eram os 5 projetos, já com outros anteriores e com uma execução, de facto, que hoje os que estão a acabar têm o número que eu lhe disse. E pronto, e é assim, nós... era mesmo isto que eu queria terminar. É que os projetos não são, de facto... A senhora Secretária de Estado tem, de facto, a noção das coisas. É que os projetos não são vasos comunicantes. Foi a expressão dela. É que o dinheiro, que se nós tivermos que devolver dinheiro, é destes projetos. Os outros não compensam. Não é? Os outros têm a sua programação, o seu cronograma, a sua execução física e financeira. Portanto, se nós tivermos que devolver dinheiro deste projeto... Já fizemos as contas por alto, é à volta de 70 mil euros que já recebemos, porque nunca mais contraímos despesas nem pagámos ainda às pessoas que estão, porque nós não podemos pagar, não é? Nós não podemos continuar a pagar-lhes, e está aqui uma delas, de facto, não, a Patrícia, que é uma pessoa que aceitou ficar assim, mas isto é o que ela sabe. Já nos disse, não pode estar assim eternamente. E nós devolvermos 70 mil euros para uma organização como a nossa? Bom, isso era de facto, eu continuo a dizer, é esmagar completamente, vamos todas, ou então as dirigentes, porque nós somos dirigentes pessoais, vamos para a cadeia, porque não temos dinheiro para pagar. Porque são as dirigentes que são responsáveis, não são, a organização não é uma coisa anónima, não é? Portanto, era dar-lhe esta nota, que isto é mesmo... Que isto é mesmo.
Queria dizer que, pronto, eu penso que isso é a vossa questão, uma questão que nos sensibiliza e que está a ser tratada. E não penso que, de facto, que há qualquer má vontade, até porque tem um nível de execução que, de facto, justifica, e até pelo vosso histórico e pela forma como sempre colaboraram e sempre souberam levar os vossos projetos de uma forma séria e de certa forma com competência e com qualidade, isso será tudo tido em conta. Agora aguardemos esta decisão, que eu penso que está para breve. Aquilo que nos foi dito pela Secretária de Estado foi para quando? Ela deu um timing não muito certo, porque não depende dela, mas ela disse que lhe tinham dito que para breve estaria, até porque a programação tem que ir para Bruxelas até 15 de julho, e portanto antes dessa... Sim. Antes dessa data teremos que saber os que estão excepcionados.
Sr. Deputada, que é da Comissão de Finanças.
Da Economia.
Bem, não sei se... A doutora Fátima, tem que ser muito rápido.
É mesmo só uma resposta muito objetiva. Quando se falou aqui nas ajudas e nos apoios da SIG, eu devo dizer que muitas vezes as próprias técnicas e técnicos da SIG não conhecem bem e dão informação errada, embora não seja de propósito, mas dão informação errada, porque este sistema de vasos comunicantes na comunicação também não funciona muitas vezes. Agora, vamos dizer mais duas coisas. O adiantamento do ano, quando se iniciou o ano, que os projetos têm direito ao adiantamento de 15% do montante do ano civil, que devia ser feito em meados do mês de janeiro, foi feito no dia 27 de fevereiro. Portanto, mais uma agravante em termos do nosso funcionamento de financiamento. E uma outra questão, que tem sido uma agravante no desenvolvimento dos projetos, e de uma forma muito objetiva. O MDM foi notificado pela Segurança Social, aqui há uns meses atrás, dizendo que nós tínhamos uma dívida, várias parcelas. O MDM não tinha nenhuma dívida para com a Segurança Social. Consequências desta situação. Tivemos que demonstrar que não tínhamos dívidas, o processo foi tudo bloqueado, ou seja, a SIG queria analisar reembolsos, não podia, porque a declaração de não dívida não se podia retirar. Tivemos 2 meses com tudo parado nos projetos, por causa de um erro da Segurança Social, em que o MDM é que teve que prestar contas, e se não fôssemos diretamente, se calhar ainda estávamos à espera de uma retificação da Segurança Social. É bom que se tenha também estes contextos dos obstáculos que são criados pelos serviços, que isto, a máquina, é uma máquina muito pesada.
Mesmo que terminar, eu acho que ficaram aqui dadas muitas informações que nos permitem, de facto, agora, em função dos vários grupos parlamentares tomarem eventualmente algumas iniciativas. Eu quero agradecer mais uma vez ao MDM o facto de se ter dirigido à Assembleia da República, e nomeadamente à Subcomissão da Igualdade, para colocar esta questão, porque objetivamente esta comissão tem uma palavra a dizer, no sentido também de poder ouvir as vossas preocupações e, a partir daqui, saírem iniciativas diversas para podermos eventualmente pôr fim a um problema que preocupa todas as pessoas. Muito obrigada. Uma nota final. Eu tinha uma cartinha do cidadão que vos enviei, que me foi dirigida por uma mulher vítima. Não vai haver oportunidade de discutirmos... Sim, mas há outras questões que eu acho que deveríamos discutir no quadro da violência doméstica. Irei propor uma reunião tão breve quanto possível para tratarmos de analisar esse conjunto de questões, que eu acho que é urgente que o façamos, porque a violência está a assumir proporções muito graves, e nós também temos uma palavra a dizer relativamente a essa matéria. Muito obrigada.